Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Estresse, ansiedade e depressão podem desencadear doenças na pele, não é? Principalmente em tempos de pandemia. São comuns quadros de psoríase, herpes labial, dermatite, seborreica, não é? E outros exemplos aí que faz com que a pessoa, pelo estresse, nervosismo, desencadeie essas doenças na pele. Quem orienta e esclarece é a dermatologista, a doutora Vanessa Nóbrega, conversando com a gente, participando do Canal Saúde da Rádio Folha FM. Doutora Vanessa Nóbrega, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem com a senhora?
Tudo bem.
Vamos falar um pouco dessas doenças, né, que o estresse, a ansiedade ocasionam na pele, tanto de homens quanto de mulheres. É isso, doutora?
Isso. A nossa pele, ela tem uma formação em comum desde a época embrionária com o sistema nervoso central. Então, a gente consegue ver uma associação muito grande de doenças relacionadas à pele e ao sistema nervoso.
Agora, isso acontece com uma certa frequência? Por exemplo, reflexo de um dia de estresse, de nervosismo? Ou isso é quando esse estresse, esse nervosismo fica quase que constantemente?
Geralmente estão associados a períodos de estresse maior, né? Às vezes um dia, se o estresse for muito importante, como uma morte de um parente, a perda do emprego, separação de pais. Então, isso pode sim gerar reflexos na pele. Mas existem algumas pessoas, até o temperamento da pessoa favorece o surgimento de lesões cutâneas por serem pessoas mais estressadas.
Eu falei alguns exemplos aqui, né? Como a questão de psoríase, herpes labial, dermatite seborreica. Pode acontecer outras também com relação a esse fator externo, no caso o estresse?
Sim, existem essas doenças que você citou. Elas não surgem pelo estresse, mas elas são agravadas pelo estresse emocional, né?
Entendo.
Então, em períodos de estresse, elas podem apresentar as crises ou a piora. Mas existem ainda as doenças que surgem, sim, devido ao estresse. Por exemplo, escoriações nervosas, pessoas que se coçam e arrancam um pedaço da pele, ou que arrancam o cabelo, que a gente chama de tricotilomania. Então, a causa nesses casos é puramente psicológica.
Uhum. Doutora Vanessa Nóbrega, outro detalhe também, nós estamos vivenciando um momento de pandemia e isso afeta, sim, não é, o sistema nervoso de qualquer pessoa. Então, uma maior incidência a senhora constata no seu consultório por conta disso tudo que nós estamos falando?
Sim, a gente tem notado um acréscimo importante, né? Porque mesmo as pessoas de temperamento mais tranquilo estão preocupadas, estão estressadas, então a gente tem notado piora desses quadros, dessas doenças, além de sintomas que são também comuns a diversas doenças, como queda de cabelo, ressecamento, dermatites, não só pelo estresse, mas até mesmo pela exposição maior aos produtos de limpeza, ao álcool em gel.
Entendi. Doutora, agora, abordagem, né, para o tratamento, a senhora disse que a questão do estresse, né, a ansiedade aumenta. A gente não pode viver sem estresse, né, ou ansiedade. Então, como é feita a abordagem? Para cada tipo de doença citada, existe um tratamento específico? Fale um pouco aí, justamente, de psoríase, por exemplo. Como é feita a abordagem e o tratamento?
Para cada tipo de doença, né, a gente vai fazer o tratamento específico para aquela doença.
Uhum.
Por exemplo, na psoríase, a gente pode precisar usar cremes, medicamentos por via oral, fototerapia, dependendo da extensão da doença.
Uhum.
Mas como a gente conhece bem essa causa psicológica, esse agravamento do fator psicológico, então a gente orienta que os pacientes também cuidem dessa parte, né? Desde as coisas mais simples, como tentar não ficar o tempo todo se expondo às notícias ruins, a tentar fazer alguma atividade que cuide também da cabeça, atividades de lazer, que eu sei que agora são bem complicadas, mas ache opções dentro de casa, veja um livro ou assista um filme, para não ficar o tempo todo ligado nas notícias ruins, né, que isso pode causar um agravamento da ansiedade e, consequentemente, das lesões cutâneas.
Uhum. É, aproveitando, a gente falou de herpes labial, como é feito o tratamento, doutora?
No herpes labial, muitas vezes o paciente já sabe quando as lesões vão surgir, porque ele sente o que é chamado pródromos, né? Antes mesmo da lesão, ele consegue sentir uma coceira, uma dormência. Então, nos casos mais simples, ele pode até usar a pomada do Ascovi, mas nos casos mais extensos, é preciso usar o medicamento por via oral.
Dermatite seborreica?
A dermatite seborreica é uma das mais comuns, né? Uhum. E mais fáceis também de tratar. Ela corresponde àquelas descamações na face, em vermelhidão. Geralmente tem a ver com áreas de maior produção do sebo, então áreas mais centrais da face. Nesses casos a gente pode usar desde sabonetes da pele oleosa e alguns cremes com antifúngico e anticorticoides tópicos para acalmar essa pele.
Entendi. Quem tem a pele oleosa corre um maior risco então, não é isso?
Sim.
Uhum. O doutora Vanessa Nóbrega, outro detalhe, o vitiligo também chega a ser correlacionado com esse estresse, ansiedade ou não necessariamente?
Sim, muitas vezes a pessoa tem a genética para o vitiligo, mas ele nunca se manifestou. E após um episódio de estresse emocional, como eu citei no início, às vezes episódios pontuais, como uma morte, uma separação, ele acaba abrindo o quadro, né? Aparecendo as primeiras lesões, os primeiros sintomas.
Uhum.
É importante saber que o paciente precisa ter a genética para essa doença, né? Não é qualquer pessoa que vai desenvolver o vitiligo. Mas o estresse tem sim um fator importante no início da doença.
Entendi. Agora, a senhora falou no início da doença, e são várias doenças, mas os sintomas de algumas delas são parecidas? Por exemplo, vermelhidão na pele, coceira também, ou não? Cada uma especificamente tem a sua reação?
E a gente falou de várias doenças bem diversas, né?
Uhum.
Algumas, as dermatites, que são as irritações na pele, elas têm sim sintomas em comum, que
Entendi.
São descamação e vermelhidão.
Uhum.
Mas psoríase, por exemplo, são aquelas placas, aquelas lesões que parecem crostas na pele. O vitiligo são aquelas áreas brancas, né, sem pigmentação. Então, são doenças completamente distintas, mas que têm esse componente emocional em comum.
Uhum. E pode parecer que são doenças simples, e muita gente tenta resolver sem consultar um especialista, um dermatologista, uma dermatologista, não é? E aí pode até utilizar medicamentos, substâncias que ao invés de diminuir, pode aumentar justamente essas doenças, não pode?
Podem. Infelizmente, as doenças de pele, muitas vezes, elas são negligenciadas, porque sempre tem um vizinho, um amigo, que indica uma pomada, um creme. Pomadas e cremes são medicamentos também.
Uhum.
É apenas o veículo que aquele medicamento vai ser entregue, é um creme ou uma pomada. Então, não indicamos o tratamento sem procurar antes o médico, porque muitas vezes você pode até piorar o quadro, né? Então, nunca se automedicar quando você não souber do que se trata.
Uhum. Doutora Vanessa, período de verão, a incidência é maior, né? E agora que nós estamos no outono, a caminho do inverno, diminui essas doenças ou por conta desse estresse pode não ter tanta mudança assim com relação ao tempo que nós estamos vivenciando, hein? O clima,
sim,
no caso.
Algumas doenças apenas as que têm relação com a oleosidade e com infecções de fungo, como, por exemplo, a dermatite seborreica. Mas vitiligo, psoríase, queda de cabelo, não tem a ver com a estação do ano.
Uhum. Outro detalhe que eu gostaria de perguntar à senhora, não é tanto pelo estresse, ansiedade, não é? É fruto aí do nosso tema, da nossa entrevista, mas em tempos de pandemia, a utilização do álcool em gel, álcool 70, não é? Muita gente utilizando, lavando as mãos. Isso também está ocasionando algum tipo de irritação na pele? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Com bastante frequência, inclusive. porque tanto o álcool como a lavagem excessiva das mãos, ela acaba tirando a hidratação normal da pele. E a pele sem a hidratação, ela fica mais suscetível a alergias, a irritações. Então, sim, precisamos usar o álcool em gel, lavar as mãos com frequência, mas sem esquecer de hidratar, de cuidar daquela pele, para que ela não fique ressecada, né, e não apareça doenças secundárias.
Entendi.
Então, o álcool em gel, ele é preferível quando você está fora de casa, quando você não tem a opção de lavar as mãos, né. Em casa, a gente orienta que escolha água e sabão, que é até por ser mais seguro no ambiente doméstico, para evitar queimaduras e acidentes.
Entendi. E aí, quando existe esse ressecamento, pelo menos uma vez ao dia, usar cremes apropriados para essa reidratação, não é isso?
Isso. O ideal é, inclusive, após cada lavagem, usar um creme para hidratar as mãos, que podem ser encontrados em qualquer farmácia. Não precisa ser um produto caro, apenas um hidratante para mãos, para usar após as lavagens.
Eu falei com relação ao clima, e nós estamos aí no outono, existe comprovadamente uma diminuição da ingesta de líquidos. O líquido é importante também para manter a pele saudável, não é isso, doutora?
Sim. Aí, tanto para a hidratação, não só da pele, né, como todo o corpo.
Entendi. Muito bem, doutora Vanessa Nóbrega, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
O detalhe é manter os cuidados com a pele, hidratação, filtro solar mesmo em casa e paciência que tudo isso vai passar.
Onde encontrá-la nas redes sociais, doutora?
Doutora Vanessa Nóbrega no Instagram e doutoravanessanobrega.com.br no site.
Ok, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha mais uma vez, Canal Saúde, um abraço virtual na senhora, até um próximo encontro.
Um abraço, boa tarde.
Doutora Vanessa Nóbrega, dermatologista, foi a convidada de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.